O presidente ucraniano disse este domingo que será criado um mecanismo especial para investigar e processar todos os crimes dos ocupantes do país, acrescentando que vai funcionar com base no trabalho conjunto de especialistas nacionais e internacionais. Numa mensagem vídeo, Vladimir Zelensky disse que os líderes russos deveriam ser responsabilizados pelos assassinatos e tortura em Bucha, onde muitos civis foram mortos. Já o secretário-geral das Nações Unidas hoje disse estar chocado com as imagens de civis mortos. António Guterres escreveu na rede social Twitter ser essencial que exista uma investigação independente para a responsabilização ser eficaz. António Costa afirma ser chocante a brutalidade das imagens. No Twitter condena estas atrocidades contra civis, uma barbaridade inaceitável que tem de ser punida pela justiça internacional. O horror é a palavra mais usada nas reações. A comunidade internacional quer agora que os culpados sejam responsabilizados. Andréa Neves.
O presidente ucraniano diz que as imagens que chegam de Bucha mostram um genocídio. Em entrevista à CBS, Volodymyr Zelensky diz que Moscovo quer destruir e exterminar todas as nacionalidades que existem no povo da Ucrânia. A Procuradora-Geral de Kiev garante que os corpos de 410 civis foram retirados das ruas das zonas libertadas perto da capital do país para já. O secretário-geral da NATO admite que é uma brutalidade contra civis como não se via na Europa há décadas. Jens Stoltenberg, em entrevista à CNN, diz que as imagens são horríveis e que é absolutamente inaceitável que civis sejam alvejados e mortos e pede uma investigação do Tribunal Penal Internacional. O mesmo exige o presidente do Conselho Europeu. Charles Michel diz que a União Europeia está a ajudar a Ucrânia e as instituições no terreno na recolha de provas essenciais para que os responsáveis sejam acusados em tribunais internacionais. Na rede social Twitter mostrou-se chocado com as imagens que diz serem a prova das atrocidades e do massacre cometidos pelo exército russo na região libertada de Bucha. Choque é a palavra mais usada nas reações europeias. Ursula von der Leyen admite que as imagens são de um horror indescritível. A presidente da Comissão Europeia diz que é necessária uma investigação independente e urgente, garantindo que os autores de crimes de guerra serão responsabilizados. O presidente do Conselho Europeu garante ainda, na reação de hoje, que estão a ser analisadas novas sanções à Rússia, uma medida que já teve o apoio do chanceler alemão e do presidente francês e de vários outros líderes de Estados-membros da União Europeia.
A enviada especial à Ucrânia, Cândida Pinto, conta-nos que este episódio está a mostrar a face mais negra da invasão.
Bucha, de facto, está a mostrar uma face terrível do que terá sido esta invasão russa dessa localidade. Irpin não tem esse nível de atrocidades visível nesta altura, porque logo que foi tomada, logo nos primeiros dias, houve essa pressa de retirar os corpos, sobretudo os que ficaram debaixo da ponte, e não houve indicações sobre esse nível de tortura e atrocidades que parece mostrar agora o cenário de Bucha. As pessoas até aqui eram bastante cautelosas sobre as afirmações que diziam em relação ao que aconteceu durante estas semanas, ou seja, diziam que tinham acontecido coisas horríveis e não acrescentavam muito mais. De facto, agora com o que está a acontecer em Bucha, começam a revelar-se outro tipo de sinais.
A Rússia afirmou já esta noite que tudo não passa de uma encenação e uma provocação da Ucrânia. Moscovo pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o que diz serem as tentativas de Kiev de interromper as conversações de paz e escalar a violência com uma provocação em Bucha, revelou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Viktor Orbán reclama uma vitória excepcional nas eleições legislativas da Hungria, que abre assim caminho para um quarto mandato consecutivo à frente do país. No discurso de vitória, Orbán acusa o Ocidente, Soros e até Zelensky de terem feito tudo para o derrotar. O Presidente da República já leu o programa de governo e encontrou boas intenções para a área da saúde. Declarações no encerramento do Congresso da Ordem dos Médicos, Ana Isabel Costa.
O Presidente da República já leu o programa do governo.
Como é um programa feito para 4 anos e meio, não é feito para amanhã nem para hoje, não é um programa de medidas de urgência ou de emergência. Não é. É um programa feito com um horizonte mais vasto. E, nesse sentido, corresponde ao programa eleitoral apresentado pelo partido que exerce funções de governo, mas é um programa virado para um futuro que não é o imediato.
Na área da saúde, Marcelo Rebelo de Sousa viu sinais positivos que não excluem a discussão sobre um novo sistema de gestão para o Serviço Nacional de Saúde.
Ela há dado um passo que eu interpretei como um primeiro passo O que significa que se abre aqui um domínio interessante, que é o de saber se para o futuro a forma como é gerido o Serviço Nacional de Saúde como um todo não requer ajustamentos. Ali é proposto um ajustamento. É um tema importante e o programa do Governo aflora esse tema ao falar numa realidade nova.
Não afasta as parcerias público-privadas?
O programa não é um programa que tome uma posição definitivamente negativa sobre a matéria. Portanto, é um programa que deixa em aberto a ponderação, caso a caso, dessas situações no futuro. É muito flexível nessa matéria.
Marcelo Rebelo de Sousa encerrou o Congresso da Ordem dos Médicos, onde pediu que a nova legislatura corresponda a um recomeço de diálogo entre agentes de saúde e governo.
Marcelo Rebelo de Sousa no encerramento do Congresso da Ordem dos Médicos, acompanhado pela repórter Ana Isabel Costa. A ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje que o primeiro-ministro não vai virar as costas ao país e vai cumprir o mandato desta legislatura. Em declarações aos jornalistas no final do Congresso do CDS, Ana Catarina Mendes até admitiu que António Costa possa ter o coração em Bruxelas, como afirmou hoje o novo presidente democrata cristão Nuno Melo, mas apenas porque sabe que é pelo plano europeu que passa parte da resolução dos problemas do país.
Não tenhamos dúvidas, o Sr. Primeiro-Ministro está para cumprir o mandato que os portugueses lhe deram, para cumprir o mandato desta legislatura. Foi para isso que os portugueses confiaram.
No encerramento do Congresso, Nuno Melo tinha afirmado que o primeiro-ministro tem o coração em Bruxelas, dizendo acreditar que uma eventual saída de António Costa pode significar eleições antecipadas, uma visão contrariada pela ministra adjunta. Uma das autoras brasileiras mais admiradas no Brasil e em Portugal, é assim que o presidente da República descreve Lígia Fagundes Telles, que morreu este domingo aos 98 anos. Numa nota da página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa escreve que presta homenagem à grande escritora, à personalidade cativante e à amiga de sempre de Portugal e dos portugueses. O Sporting venceu hoje em casa por 2-0 o Paços de Ferreira para a jornada 28 da Primeira Liga Portuguesa de Futebol e colocou-se provisoriamente a 3 pontos do líder Futebol Clube do Porto, que na segunda-feira recebe o Santa Clara. O Vitória de Guimarães venceu em casa do Moreirense por 1-0 e no Funchal o Tondela venceu por 3-1 na visita ao Marítimo.